Papais e mamães, está começando o PediatraCast, um podcast que vai ajudar vocês no dia a dia com seus filhos.
A nossa que tem piolho, seu moço,
não vai na festa.
Quando a moça vai dançando, seu moço, piolho desce pela testa. A moça que...
Olá, papais e mamães! Estamos iniciando mais um episódio que vai ajudar vocês nas dúvidas com os cabelos dos seus filhotes. Eu sou o Gustavo Passe, apaixonado por podcast, pai do João, que tem uma cabeleira e tem o pavor de piolho. Já tive umas duas, três vezes piolho. Odeio a Kel, odeio todo mundo.
Eu sou Carolina, pediatra, mãe das cabeludas, Maria e Laura, que graças a Deus nunca pegaram piolho, mas eu já peguei. E na terceira
Nossa!
Vez que eu peguei piolho, minha mãe me cortou o cabelo João. João, assim, que não dava nem pra pegar o fio do cabelo, pra gente ter uma lição. Comportem-se.
Lá em casa era Fundação Casa o corte.
É, igual lá, igual
raspada,
em casa.
Sabe?
Os três filhos, não dá pra saber quem é quem. Ficaram três moleques de cabelo assim, sabe aquele cabelo que... Igual do Gustavo.
É isso aí.
Eu sou Ivani, pediatra, mãe do Fernando, que sempre teve cabelo curto, e eu, graças a Deus, nunca tive piolho, porque eu tenho cabelo claro, gente. Não ia ser difícil de achar além.
Cara, ó, eu vou te falar, eu lembro do Quel, é Quel?
Quel.
Quel. Quel! Quel, 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 né? Deve fazer até o funk do Quel. Mas eu lembro que vinha com aquele pentinho e eu tenho o cabelo crespo, enroladinho.
Nossa,
era,
que
né?
Bênção,
agora
né?
Eu
como
raspo.
Diz o povo.
Meu Deus, tinha duas situações. O piolho comendo minha cabeça e a minha mãe passando aquele pente num cabelo crespo. Então,
então você vai ter muito depoimento
não,
aqui nesse episódio.
O couro cabeludo saía na mão da minha mãe.
Bom, a gente resolveu falar, gente, sobre esse assunto, porque ele é um assunto que é recorrente, né, gente? A gente tem muito...
Ainda é? Eu achei que tinha sumido o piolho.
Porque na Europa tem de monte, gente.
Achou?
É, não é coisa do Brasil
você
só,
achou
não,
que
viu?
Tinha sumido, né,
eu
gente?
Eu achei que era só do cabelo do Bob Marley, sabia? Que foi descoberto mais de 600...
insetos.
Novos...
Não me
piolhos
diga.
Na cabeça do Bob Marley.
Não,
né?
A gente tem, assim, ó, uma estatística mostrando, é o CDC, nos Estados Unidos, ele diz que a gente tem 6 a 12 milhões... pegam piolhos todos os anos, tá? 6 a 12 milhões de pessoas, ô Gustavo.
Eita!
Tá? Pegam piolhos todo ano.
E a maioria tá entre 3 e 11 anos, mas os adultos também.
A maioria
pega,
entre os 3
pega.
E 11 anos de idade. É a fase que você provavelmente pegou, né?
Vou tentar lembrar aqui, mas eu...
Então, nós vamos falar sobre isso, porque é muito frequente, tá certo? E só que assim, eu acho que a gente podia começar... Eu vou começar falando um pouquinho... Eu levantei um pouquinho de história dos piolhos, tá? Para você ver que a história é o seguinte, não é de hoje, aliás, há 5,5 milhões de anos atrás, os piolhos humanos eles se separaram dos piolhos dos chimpanzés. E os piolhos eles necessitam de um hospedeiro para sobreviver. Cada espécie ela tem um hospedeiro para chamar de seu. Então, cada espécie tem o seu piolho e cada piolho tem a sua espécie, tá?
Certo.
Então, entre as aves, os mamíferos, cada um tem um tipo diferente de piolho. Então, você não pega piolho do cachorro, por exemplo. Nem o cachorro pega o seu piolho. Quem nunca viu macaco, por exemplo, catando os piolinhos?
Sim.
Um pega, é tipo assim, até uma distração, né? Que a gente
o humano repete isso com cravo, né? Aquela mesma situação com cravo.
Os cientistas, eles acreditam que por volta de 100 mil anos antes de Cristo, os piolhos, eles se dividiram em piolhos da cabeça e piolhos do corpo.
Eita.
Tá? Então, 100 mil anos antes de Cristo, antes era tudo uma coisa só, se dividiram. E esse fato, ele coincide com o início do uso das roupas pelas pessoas, tá? Tá? Então houve uma mutação e aqueles piolhos eles começaram a conseguir agarrar melhor nas roupas. Então viraram piolhos do corpo, tá certo? O mais antigo ovo intacto de piolho foi encontrado em uma múmia em um sítio arqueológico nordeste do Brasil.
Brasil!
Pioneiro.
Datando de 8 mil anos antes de Cristo. Olha isso, uma múmia no nordeste brasileiro e encontraram um ovinho
na
intacto.
Verdade, é um índio piolhento, né, gente?
Exatamente, né, Carolina? Então, algumas múmias egípcias, elas possuíam 400 piolhos mumificados nas suas cabeças.
Em nome de Jesus.
E eram enterradas com os pentes.
Tá coçando meu cabelo.
Elas eram enterradas com os pentes que tinham os vestígios das lêndias e os piolhos também neles, entendeu? E curiosamente, esses pentes encontrados nos sarcófagos egípcios, eles eram muito semelhantes aos pentes finos que são usados atualmente.
Eita.
Pra você ver que a coisa não evoluiu
nada.
Eu tenho
uma coleção. Que é aquela...
Inclusive a Cleópatra.
Não,
a Cleópatra,
aquele cabeleira linda da Cleópatra.
Ela possuía pentes finos muito elaborados, alguns de ouro maciço. O que mostrava que os piolhos, eles não faziam distinção de classe social. O importante era levar o seu pente fino pra outra encarnação.
Isso
caso
aí.
Você fosse junto com os piolhos também, tá certo? Mesmo os filósofos, cientistas, foi assim, de Aristóteles a Louis Pasteur, eles todos tinham piolho também. Não é porque a pessoa é muito inteligente que o piolho não vai na cabeça dela, entendeu?
Até porque vai beber da fonte, né?
Gostava, né? Exata. Eram piolhos, inclusive, muito inteligentes. Na Idade Média, os piolhos, eles eram uma praga constante. Muito provavelmente pelo fato das pessoas viverem muito juntas, dividiam as camas, né? E não lavavam muito a roupa. Tinham péssimos hábitos de higiene, então tinha piolho adoidado na Idade Média.
Sim, tá?
O que se observa a partir daí são descobertas de pentes finos com lêndias ou sem lêndias. E em escavações ao redor do mundo todo, ao longo do tempo, em locais como Israel, Itália, Inglaterra, no Peru, nos Estados Unidos, países asiáticos, ou seja, no mundo todo tem piolho. O primeiro tratamento que se conhece vem de um papiro egípcio, que data de 1550 a.C. Como é que era? Ele é uma espécie de um guia médico, esse aí que eles tinham lá. E ele orientava o seguinte, que a pessoa, ela enchia a boca com um caldo morno de tâmaras e água. E aí ela cuspia na cabeça de quem tinha piolho. O que espantava os invasores e divertia as pessoas que estavam em volta.
Não,
entendeu?
É.
Isso era o tratamento.
Virava,
né?
Circo.
Agora, documentos da China que datavam de 1200 a.C. mostram que se usava arsênico e mercúrio para tentar tratar os piolhos e não funcionava.
Quem manja mesmo é minha mãe, que enfiava vinagre na minha cabeça.
Por volta de 450 a.C., os egípcios recomendavam que se raspasse o corpo todo, o que era efetivo, lógico. Raspava a cabeça, o corpo inteiro,
lógico.
Mas ficou impraticável ao longo do século. Daí se conhecer... Daí que a gente conhece os reis egípcios. Já viu todas as fotos de reis egípcios? É tudo careca, né?
Ah, é?
É por causa disso.
Ah.
Provavelmente por causa dos piolhos. Então já raspava as cabeças.
Oferecimento da Gillette, né?
Agora, no ano 100, depois de Cristo...
Eita.
Os chineses descobriram... China, hein?
Ah, não. Aí.
Descobriram que o pó de piretro é um pó derivado do crisântemo. Ele funcionava como um eficaz inseticida. 1200 anos depois disso, o Marco Polo, ele pegou esse pó de piretro lá da Ásia e levou para a Europa e ele proclamou que isso tinha um efeito quase mágico. Muito bom, em 1940, olha só, hein, nós andamos...
Eita!
1940, se conseguiu refinar melhor esse pó de piretro e se conseguiu a piretrina, que era usada para matar os piolhos, apesar de não ser eficaz contra as lêndias. Em 1977, a permetrina, uma versão sintética da piretrina, foi introduzida como um novo tratamento para piolhos. E é o seu Quel, que você falou.
Quel.
Olha só, Gustavo.
Levou um rolê, hein? Em
1999, alguns trabalhos começaram a mostrar uma resistência dos piolhos aos piretroides, que é o nome dado a essas substâncias. Então, agora nós estamos com resistência a esses remédios. Então, isso tudo, eu quis dizer o seguinte. Primeiro, isso aqui, o piolho acompanha o homem desde que ele é homem. Segundo, o piolho, ele foi difícil de você conseguir resolver esse problema. E, na verdade, você vê que você tem pente fino desde que você... Desde os egípcios. E é isso que a gente tem até hoje. E que um remédio que foi descoberto no ano 100 d.C. é o mesmo que a gente tem até hoje. Quer dizer, realmente é uma coisa difícil de resolver, porque não se achou nada muito diferente disso. Claro, tem outros tratamentos que nós vamos falar hoje, mas na verdade a base do tratamento, ela continua sendo
a
o
mesma.
Que se fazia lá quando você tava lá, tinha os sarcófagos. Tá?
E mais do que isso, você perguntou, mas a gente vai falar de piolho, ainda é comum isso? É tão comum, Gustavo, que os Estados Unidos, eles estimam num gasto anual de $1 bilhão.
Com piolho?
Com piolho.
Exatamente.
Tanto é que a Quel deve ser lá dos Estados Unidos.
Quel, né?
Quel, é.
É, lá é um outro nome, tá? É. O Quel tem um outro nome, mas é exatamente o que se usa também.
Entendi.
Tá? São remédios vendidos sem receita, tá? Que você pode comprar lá, OTC, que se fala. Você compra na farmácia sem receita.
Uhum. Então, tá? o gasto do país é grande e a gente precisa pensar e falar sobre isso, porque as mães perguntam. E agora a gente vai entrar numa fase que o piolho começa a rodar, né?
Essa época tem muito piolho,
e
né?
E o João tem uma cabeleira, me preocupa mesmo. Ele tem
pois
o cabelo...
é, então.
Então, vamos falar do bicho?
Vamos lá. Então, você, Carol, é com você agora. O ciclo de vida
vamos
do
lá.
Piolho,
o piolho, a gente
que
sabe
é? Como é um piolho?
Então,
vai.
A gente sabe
vamos
que
lá.
O piolho é um inseto. Ele tem 6 garras e ele é marrom acinzentado na vida adulta. Quem nunca viu um piolho, pode colocar no Google aí. Ele tem um rabinho, parece uma cauda, e as 6 patinhas saem da parte mais anterior do corpo, certo? Para que ele se grude no fio e que ele possa permanecer ali numa distância certa entre o couro cabeludo e o fio, para que ele se alimente do sangue. E esse piolho, ele passa por um ciclo, assim como todo inseto. Então, o piolho acasala. A fêmea pode colocar até 10 ovos por dia.
Meu Deus.
Tá? E 1 a 5 dias depois que esse piolho vira adulto, ele já pode começar a procriar. Tá? Então, o que acontece? A fêmea coloca o ovo. É importante que esse ovo tem 1 milímetro.
1 milímetro.
É muito pequeno.
Senhor.
Esse ovo, ele se liga ao fio e ele fica ele como se fosse uma cola. Tá? O piolho, o ovo fica grudado
ele
no fio
tem,
como...
Ele tem, né? Ele produz como se fosse uma cola que gruda no cabelo.
Uma meleca, né?
É.
E ele precisa do calor do corpo pra... poder seguir o ciclo dele. Então, o ovo, quando não está em contato com o fio, ele não vai para frente, porque o calor do corpo é que faz com que esse ovo vá à frente. Então, entre 7 e 10 dias, ele vai entrar na fase de ninfa. Que é quando o ovinho eclode, certo, Ivani?
Isso.
E libera essa fase ainda imatura do piolho.
É um piolho bebê, vai.
Um piolho bebê. E o que a gente chama de lêndia, alguns autores chamam a ninfa de lêndia, mas a lêndia clássica é o ovinho depois que eclode. Por quê? Não falei que o piolho é marrom acinzentado?
Isso.
Quando o ovinho tá com o piolinho dentro, ele tem essa coloração meio marrom.
Isso.
Na hora que o ovinho estoura e que sai a ninfa, eu vejo esse ovinho
branco
que é a lêndia.
Ou seja, se tiver lêndia no cabelo, é que o negócio já
é
se alastrou.
Tem ovo rodando solto por
tá
aí.
Tem ninfa rodando. Não era, não.
A ninfa também é bem pequenininha. Ela tem 1.1 e 1.3 milímetros. E essa ninfa começa a precisar do sangue para poder seguir à frente. Então é essa ninfa que vai começar a sugar o sangue, certo? E entre 9 e 12 dias, ela vai passar por 3 estágios até chegar na vida adulta do piolho. E 1 dia e meio depois, esse piolho adulto, se for fêmea, já vai acasalar e 10 ovinhos por dia, certo?
Você falou uma coisa importante, que é o seguinte, ele precisa de calor. Então, isso é importante pelo seguinte, o piolho, ele não fica assim, ele fica muito próximo do couro cabeludo.
Uhum.
Ele fica, se você passar uma, assim, uma linha imaginária entre as suas duas orelhas, na parte de trás da cabeça, essa parte pra baixo é onde ficam os piolhos. É onde é mais quentinho, entendeu? Infelizmente,
na
o podcast...
Nuca, né?
É, nunca é o lugar, né? onde a gente
não,
mais
é gostosinho
tem.
Pra eles
é porque é mais quente e eles precisam do calor. E eles ficam geralmente próximos do couro cabeludo, 1 centímetro no máximo da raiz do cabelo. Em países de calor, você pode achar ovos viáveis mais longe do couro cabeludo, mas a grande parte fica muito próxima do couro cabeludo. Outra
isso
coisa
mesmo.
Que você falou, Carol, é que quando você sai esse piolinho bebê, ele sai ali do ovinho,
uhum.
Ele várias vezes por dia, ele vai até o couro cabeludo pra chupar o sangue.
Isso.
Ele precisa se alimentar. Uhum. E ele se alimenta do sangue, do hospedeiro, no caso nosso. Entendeu? Então, várias vezes ao dia ele vai lá. E aí, aos poucos, o que acontece? Ele vai... Pessoal, tá todo mundo coçando a cabeça.
Eu tô,
tá? Enquanto nós estamos aqui.
Não tô brincando, não.
O que acontece é assim, ele vai várias vezes lá pra chupar o sangue. O que acontece é assim, pra uma pessoa que nunca teve piolho, não vai ser imediatamente que ela vai começar a ter coceira.
Isso, é muito importante.
Leva um certo tempo, leva algumas semanas, umas
4 a 6 semanas, né, Ivani? Então, olha só, gente, quanto tempo
que a pessoa já está, até ela se ligar de que ela estava,
sim,
né? E aí já passou pra um monte de gente, né? Mas assim, vai levando todo esse tempo pra pessoa se sensibilizar. E isso, justamente, eu tinha explicado naquele podcast que a gente falou sobre os repelentes e como é que se dava isso.
Uhum.
Que, justamente, no caso do piolho, é a mesma coisa. Ele vai até o couro cabeludo, ele vai chupar o sangue, então ele injeta a saliva dele, que é pra anticoagular, e ele não coagular o sangue que ele quer chupar. E a saliva do piolho é que irrita o couro cabeludo. Na verdade, gente, o piolho é um bichinho inocente. Porque ele não causa nada, ele não transmite doença. Ele não transmite nenhuma doença, o piolho da cabeça.
Sim.
O piolho do corpo é diferente, tá? Mas o piolho da cabeça não causa. Ele causa coceira, né, gente?
Uhum.
E, mas não causa doença, né, Carol?
Não causa doença, ele causa coceira e o problema é que ele dissemina, né? Você vai passando de uma pessoa para outra e aí você perde o controle do piolho. Eu acho que o grande ponto do piolho é esse. E que muitas pessoas associam com falta de higiene,
é, como, né? Ele vem, eu acho, de todo esse tempo antigo e principalmente acho que a Idade Média, né? Uhum. Que tinha muita sujeira, né? Então você...
Associa o piolho com sujeira. Associa, né?
Mas se bem que não era só gente pobre que tinha piolho, né? Não. Só você vê a Cleópatra, por exemplo, com seus pentes de ouro.
Chiquérrimo, gente.
Agora, existem verdades e mitos, né, existe. Carolina?
Por acho exemplo, que o principal mito, Ivani, é que o piolho pula.
Exatamente.
Né, todo mundo acha que o piolho é uma pulga.
Não é uma pulga.
Né? Todo mundo acha que o piolho tem umas pernas. Olha
como
perna
é que você pega o piolho de
cê
uma
pega
pessoa?
De contato. Gustavo, para de coçar a cabeça. Você pega o piolho, na verdade, encostando a cabeça ou usando objetos que a pessoa usou. Uma escova, um lenço, uma fronha. A gente vai explicar que a fronha é menos comum, mas pode
mas
acontecer
uma coisa assim, imediatamente. Usou e já te deu e você já usou, né?
Exatamente. Então é contato direto, certo? Exatamente. Essa é a ideia. Não é que o piolho... Às vezes, quando você passa o fio fica... o pente no fio do cabelo, ele fica eletrizado. É. E aí o piolho é arremessado, mas não é que o piolho pula.
Sim.
Aí as pessoas podem achar que por isso o piolho pula.
Não, não pula, ele voa.
Não.
Não voa.
Cadê as asas do piolho?
Não tem asa, ele não voa. Outra coisa, o piolho nada.
Ele não nada, mas
por exemplo,
ele pode...
se uma criança tem piolho e vai frequentar a piscina, vai na natação, uma outra criança pode pegar piolho dela?
É difícil, mas pode.
É, pode, mas é raro,
né,
Carolina?
É água mesmo?
É raro, viu?
É muito raro.
Porque assim, em geral, ele agarra... Não, não tem piolho Phelps, porque o piolho, ele agarra no fio. Então ele não tende, ele tende a agarrar e ficar lá.
É.
Ele não vai se afogar também, viu? Tá? Porque depois que ela saiu, tá todo mundo lá, firme e forte, viu? Os inquilinos.
Inclusive
são
o cloro,
lá.
Eles ficam lá. Eles são resistentes, inclusive,
são resistentes ao cloro. Tá? Então não adianta a pessoa ir lá e achar que vai lavar a cabeça. Esquece, entendi. Ela vai sair com os mesmos piolhos.
Então é isso,
tá?
Não, ele não morre afogado. É pouco provável que a pessoa se contamine, mas a água não é um meio que elimina o piolho. É importante saber disso. Então, por exemplo, eu quero pegar uma touca de natação emprestada. Você pode pegar piolho pela touca de natação, certo?
Pode.
Porque o bichinho pode ficar lá na touca num fio.
Pode.
E você pode colocar a touca na sua cabeça, esse piolho vai cair na sua cabeça e aí pode trocar de fio.
Senhor, que desespero, tá vendo?
Agora, também não tem, como eu tinha dito, cada espécie tem um piolho pra chamar de seu. Então o seu piolho não passa pro seu cachorrinho. E se o cachorrinho tiver um piolho, ele não passa pra você. Cada um com o seu, tá?
Entendi.
Certo? Então isso também não tem nenhuma relação aí. Bom, aí assim, Carol, como é que vai fazer o diagnóstico?
O diagnóstico é simples, é você olhar e ver que a cabeça tem piolho. Basicamente é isso. Porque, às vezes, antes de aparecer a coceira, eu já consigo ver piolho e lêndia. Então, não existe um método chique, bonito. Piolho é nojento e o diagnóstico é ridículo. É olhar e ver que a cabeça tá cheia de bicho.
Mas existem diagnósticos errados, por exemplo. Muitas vezes se confunde, por exemplo, caspa com piolho, caspa com lêndia. Parece, mas não é.
Mas 2019, teve cabeça de piolho aqui no seu consultório?
Todo ano tem.
Todo ano?
Este ano.
Pode
olha
ser
assim,
que onde eu tô aqui tem piolho.
2019. Com certeza.
É mesmo?
Com certeza, só que ele não sobrevive mais de um dia fora da cabeça.
Entendi. Tá.
Entendeu?
Calma.
Então fique tranquilo. Gustavo, é o seguinte, eu tive um desafio, que foi no final do ano passado pra este. Uma menina que foi um desafio. Olha, eu já estava pensando em importar medicação para ela, porque não tinha jeito de resolver.
É mesmo.
Nós tratamos muito.
Piolho mutante?
Muito, muito. Provavelmente um piolho resistente ao tratamento. Nós fizemos todos os métodos possíveis para tratar. Foi muito difícil. Muito difícil. Então, assim, todos os anos. Não, eu recebo várias. Minha filha está com piolho, meu filho está com piolho.
É muito comum.
As pessoas ficam muito desesperadas.
Eu acho que ficou distante de mim porque eu vivi o piolho e depois não vivi o momento de pai.
Você não se esfregou mais com ninguém que tinha piolho. Porque quando você era criança... Porque é o que a gente falou, de 3 a 11. Olha, adulto geralmente pega piolho do filho. Pega piolho do filho. É difícil um adulto pegar piolho de outro adulto.
Nossa, que vergonha se meu filho pegar piolho, né? Acho que na escolinha vai ficar marcado.
Mas,
o João
Gustavo,
do piolho.
Volto a dizer pra você. Aliás, gente, eu acho que assim, essa música que a gente ouviu no início ali, aquele carimbó, que fala que a moça não vai, coitada, não vai na festa, né? Porque se ela dançar, o piolho desce pela testa. Primeiro, pra pra descer pela testa, gente, precisa ter piolho.
Saindo pelo ladrão.
Voando, não vai voar. Saindo pelo ladrão, né, Carol?
É.
Pra descer pela testa.
É porque a gente
diz assim,
piolho... é tão grande que não tem fio pra ele, gente.
Piolho descendo... costuma ficar mais atrás, entendeu? Né? Naquela parte da nuca. Então, pra descer pela testa, precisa ter piolho doidado, né? Precisa ser que nem aqueles do sarcófago lá de 400 piolhos junto. Segundo, que assim, essa
o
história...
fazendo rapel, né?
A moça não vai na festa. Quer dizer, você excluiu a coitada do piolho, né? Porque tem piolho. E é o que você fala, que vergonha, né? Muitas vezes as pessoas têm esse sentimento quando o filho pega piolho, meu arroz.
Mas não é.
Nossa, mas não, né? Não, isso, gente, faz parte da infância, gente.
Entendi.
Tá? Ó, o ano isso passado é na sala frequente. Da Maria teve criança. Esse ano na sala da Maria teve criança.
Já? Esse todo ano agora? Ano.
Esse ano agora já. E a mãe mandou
falando,
uma mensagem,
calor,
gente.
Calor é muito frequente. Gente.
Falando em ano, a gente precisa parar rapidinho aqui. A gente vai completar um ano.
Ah,
e a gente não falou nesse episódio pra galera mandar suas dúvidas, sugestões e comentários.
Sim.
E a gente vai fazer um episódio mega especial com você aí que tá ouvindo, coçando a cabeça igual eu. Mande pelo nosso direct do Instagram e também pelo nosso e-mail contato@pediatracast.com.br. Pronto, já
perfeito.
Fez o...
Perfeito. Mande.
É isso,
bom,
gente.
Então, quer dizer, o diagnóstico, então, Carolina, é feito com... a visualização
de piolhos na
do
cabeça.
Inquilino. Exato. Devidamente instalado na sua cabeça.
Vou atravessar a pauta. O piolho é brother do chato ou não?
O chato, sim. É um piolho, só que é do corpo.
Sim, é um piolho do corpo.
É. Entendi.
É, agora, existe...
ele é chamado de chato porque ele é chatinho, não é porque ele é porque a coceira é chata. Porque muita gente acha que ele chama chato.
Ah, eu jurava.
Não, é porque...
E porque dá lá nas partes
porque,
mais baixas,
dá nas,
né,
partes
exatamente,
baixas.
Entendi. Nos pelos...
Pubianos.
Entendi.
Agora, o piolho da cabeça, ele também pode dar tanto na sobrancelha como nos cílios.
Tá? Mas é mais uma vez, um inquilino infestado,
Maria,
né, gente?
Maria, gente. Eu fiquei, quando eu li isso, eu pensei, meu, já pensou a pessoa piscar o olho nos piolhos? Nossa,
gostei do seu rímel, né?
Não, ele é. Se movimenta, ele é pretinho,
não
é
rímel, é piolho mesmo. Nossa, que cílios longos, né, gente? Agora...
Onde é que eu ponho esses bonequinhos nos cílios? Fantasia de carnaval,
né? Alongamento de cílios com piolho, gente. Chiquérrimo.
Bom, é isso. Agora, falando um pouco, então,
de tratamento.
Do tratamento.
Vamos falar tratamento.
Vamos
tratamento
lá.
É o grande passo e a grande intervenção pra você controlar o piolho. Não existe outra forma, gente, de resolver o piolho que não seja tratando. Ele não vai sair da cabeça.
Ou seja, os chineses...
A gente não falou, não morre afogado.
É, todo mundo procurou. Os chineses acharam. 100 anos depois de Cristo.
Isso.
Uma flor, que era o crisântemo, que dava lá o piretro.
Exatamente. E que a gente conhece...
Pasme, nós estamos no ano 2020 e... ainda é do mesmo jeito que a gente trata.
Que loucura.
Só que é um pouquinho mais refinado, porque são os derivados disso,
isso,
certo, Carol?
É a permetrina, a famosa permetrina 1%, certo?
E é,
Ivani?
Esse cuel que você falou, tá?
Tá?
Então, a permetrina...
No Brasil é basicamente o que a gente tem, né, Ivani?
É
a permetrina 1%.
Então, esse é o problema, que aqui a gente é pobre de tratamento, sim, né? Porque aqui é ou é isso ou é
isso.
Isso,
não tem outra opção.
A gente tem a deltametrina também,
sim,
tá?
E muitas vezes é difícil de achar, você precisa pedir às vezes até pra manipular.
É, mas tem o pé de derme hoje em dia, ele é a deltametrina. Antigamente tinha o deltacid, mas tiraram no mercado.
Tiraram, isso.
Agora tem o pé de derme, que é também a deltametrina.
Deltametrina. Tá.
Então, veja bem, pessoal, nós temos um podcast, não é para a gente...
Vender produto.
Nem vender produto e nem ficar também... estimulando o autotratamento. Não, uhum, é isso. Porém, gente, existem muitos países, inclusive, a gente vê em trabalhos na Inglaterra, que definem que o piolho pode ser tratado pela pessoa com o tratamento OTC. Quer dizer, você vai lá à farmácia, compra o remédio e já vai tratando. Muitos dizem que não é necessário ir ao médico para tratar piolho. Na verdade, isto acabou levando, provavelmente, a uma certa resistência.
Exatamente.
Dos piolhos.
Isso é muito importante
ao uso
falar.
Indiscriminado dos pediculicidas, certo?
Principalmente,
Carolina?
Vani, por aquilo que você falou do erro diagnóstico. A pessoa olha a cabeça de alguém, tá com caspa ou com alguma descamação do couro cabeludo, acha que é piolho e usa.
É,
e
outra
aí,
coisa.
Você vai. Não, essa cabeça que não tem piolho, tudo bem, mas você vai usando indiscriminadamente e acaba tendo uma resistência do bicho.
Ou não,
ou
só
usa
isso,
inadequadamente,
Carol.
Né, Vani?
Isso que eu ia falar. E não só isso, uhum, o uso e não repetição, porque muitas vezes você tem que repetir. Porque
exatamente.
O que acontece com esses piretroides, que é, por exemplo, o próprio permetrina? Eles são... qual é o problema desses remédios? O problema desses remédios, Gustavo, é que você coloca ele na cabeça, ele mata o piolho, mas ele não mata os ovos. Esse é o grande problema. Uhum. Ele não é ovicida. Então, quando você... O que que acontece com ele? Você mata os piolhos, mas os ovos...
Mais de uma vez.
Exatamente. Ah. Os ovos, Gustavo, continuam lá. E depois o que acontece? Eles viram aqueles bebezinhos que a Carolina contou e eles viram o piolho de novo.
E o círculo vicioso.
Então, você precisa repetir o tratamento. Por isso que é feito uma repetição depois de, em geral, 9 dias depois que você fez a primeira aplicação, você repete depois de 9 dias.
Porque lembra que a gente falou que o ciclo é de 7 a 10 dias?
Ah. Então, o ciclo é de 7 a 10. Então, você fazendo com 9, você tá pegando os outros. Não deu tempo deles porem ovos. Então você, teoricamente, eliminaria todos.
Minha mãe não tinha paciência. Ela amassava a primeira vez, da outra raspava. Então, vamos matar o mal pela raiz.
Cortava. Sem dúvida. Cortava pela... o cabelo, raspava o cabelo. É, mas era, é o método egípcio dos reis.
Isso,
é. Praticamente
mãe...
um rei você,
eu
né?
Eu sou um rei, minha mãe sempre tratada como um rei.
Um rei egípcio, né? Agora, então assim, o que, que a gente acaba tendo? Acaba tendo esses dois tipos. Permetrina e deoptametrina. Uhum. E se não deu com isso...
Aí já era.
Já era, métodos... ou você vira que nem eu virei pra tratar aquela criança que não melhorava de jeito nenhum.
Aí, às vezes, tá? Você vai até pra métodos naturais,
bom,
enfim,
aí,
né?
Aí, o que, que a gente pode fazer?
Aí, só lembrar que nos Estados Unidos existem outros remédios, sim, que vocês podem encontrar.
Isso.
E que aí você tem um arsenal terapêutico. Então, isso que a Ivani falou é importante e relevante.
É,
então,
são, são outros pediculicidas são... americanos.
Quando a gente vai ler... sobre tratamento, eles citam muito isso nos artigos americanos, mas que a gente acaba tendo que limitar o...
Então, mas assim, lá mesmo você vê, o que é que está disponível para você comprar sem precisar de receita é justamente permetrina.
Permetrina.
Né? E tem um outro que é a piretrina com piperonil butóxido de piperonila. Isso a gente não tem aqui, mas eles têm lá. E isso a pessoa compra e usa, isso. Sem precisar de receita. Agora, se ela não consegue resolver assim... ela tem que ir ao médico e aí sim a coisa começa a ficar, além de mais cara, precisar de receita.
Isso.
Tá? Que é justamente o malation, né, Carol?
Isso.
O benzil álcool, 5%, o espinosade e a ivermectina. Que é uma pena,
né?
Uma pena que a gente não tem aqui a ivermectina loção.
Isso, porque a gente tem oral,
usada.
Né?
Exatamente, mas por quê? Oh, hello, indústria farmacêutica, por que não lançaram aqui a ivermectina loção, né? Que tudo bem que é caro, mas a pessoa acaba, né, pra se livrar, ela acaba comprando, não é?
E aí, já falando dos orais, então. Vamos falar dos orais, então, Ivani?
Então, dos orais, a gente vai falar justamente da ivermectina. É. Que lá, o FDA não liberou. O FDA não liberou a ivermectina para ser usada via oral para tratamento de piolho. Porém, a gente usa isso bastante aqui no Brasil.
E claro, a gente segue assim, as recomendações de segurança, né, Ivani?
Porque são crianças maiores,
maiores,
né? Você tem um mínimo de peso pra usar, que são 15 quilos,
15
certo?
Quilos, isso mesmo.
Maiores de 15 quilos podem usar, menores não.
Isso.
Certo?
Uhum.
Bom, mas e aí? O que que faria a ivermectina? A ivermectina, ela tem uma ação no piolho, tanto que ela é tão boa que é o seguinte, ela tem uma ação no piolho que ela paralisa, né? Ela impede que o piolho consiga se reproduzir. Então, mesmo ela teria essa vantagem, justamente no caso da loção, que é usada nos Estados Unidos, a vantagem seria o seguinte, uma única aplicação resolveria o problema, você não precisaria repetir.
Uhum.
Porque os piolhos que nascem depois, eles não têm capacidade de ir pra frente.
Isso.
Tá certo?
Isso mesmo.
Agora,
é justamente a ação dela, a ivermectina é muito usada, vocês devem saber, como um vermífugo. Ele é um antielmíntico, certo?
Isso mesmo.
Então, e é essa mesma ação que ela tem. De paralisar o verme. Então, ela vai ter ação no piolho. Só que diferente da permetrina tópica, a ivermectina tópica, ela atua também no ovo. Então, ela vai perpetuar o uso.
Exatamente.
E eu consigo resolver o problema literalmente pela raiz do cabelo, certo?
Exatamente. Você põe uma vez e depois você não precisa mais colocar, porque os ovos ficam depois... eles ficam inviáveis, os que nascem depois.
Isso.
Certo?
Uhum.
Quando as pessoas me falam, ai, doutor, ele está com piolho, o que que eu faço? Você usa a permetrina, que é o Quell, e retire todas as lêndias manualmente. Isso eu sempre escrevo nos WhatsApp que me perguntam e isso aqui é importantíssimo. Ou seja, o pente fino continua sendo importante, certo, Carolina?
Com certeza. Existem até alguns kits nos Estados Unidos que vem um condicionador e um pente fino. Pra você fazer a remoção. Então, a cada 3 a 4 dias, eles falam pra você passar a loção e passar o pente fino para você remover as lêndias e você acaba removendo muitas vezes o ovo junto, certo?
Exatamente.
Né? Essa é a ideia.
Exatamente. Agora, uma coisa importante falando em loção. Porque, por exemplo, quando você usa a permetrina, o coel, né? Quando você usa, você tem que espalhar muito e colocar no cabelo todo, muito. Não dá pra querer economizar, geralmente se usa um tubo inteiro.
É isso aí.
Certo? Aí você espera, deixa agindo ali. Quando eles pedem o seguinte, quando você vai enxaguar esse produto, o ideal é você não ir pro banheiro, no banho quente, e tomar banho, porque você põe, vai pra baixo do chuveiro, aquilo vai e espalha pelo seu corpo inteiro, você tem uma absorção da permetrina. Então, o ideal é você ir e enxaguar isso no cabelo, na pia, tá? E não com uma água extremamente quente, para também não ter vasodilatação e absorção.
Uhum. Certo? Perfeito, Vanessa.
Tá?
Aí.
Então, isso é também uma coisa que eu não sabia e aprendi quando eu estudei isso agora. Bom, com relação à ivermectina oral, eu fiquei bastante chocada quando eu vi uma coisa que foi um trabalho novo que saiu no New England Journal of Medicine, que é uma publicação muito, muito respeitada. Para vocês que são pediatras que nos ouvem, gente, prestem bem atenção e nós vamos deixar um link, nós estamos deixando links aqui nos nossos podcasts, vocês podem procurar pelo link essa publicação. E me chamou a atenção o seguinte, o que que eles mostraram é que a ivermectina realmente ela funciona muito bem. Porém, gente, ela funciona no dobro da dose que nós temos usado ultimamente. Então, assim, o que a gente tem usado de ivermectina hoje provavelmente não tem eficácia direito para você tratar piolhos.
Que são os 200 microgramas por quilo,
os
né,
200 Vanessa? Microgramas por quilo. E o que eles viram, o que funciona mesmo, são 400 microgramas por quilo. Este sim é que acabam eliminando o problema. Então, preste atenção, principalmente você que é médico e nos ouve, tá? Ou veja e leia esse trabalho, tá? Porque realmente, eu mesma não sabia disso, esse é um trabalho recente... E eu acho que talvez eu tivesse conseguido resolver o caso da menina que me perturbou, me deixou louca aqui, se eu tivesse usado uma dose um pouco maior de ivermectina, tá bom? Então isso é bastante importante. Outra coisa que se faz são tratamentos que você... São tratamentos oclusivos.
Isso entra dentro dos tratamentos alternativos que a gente podia falar.
Exatamente.
Três, né,
eles são alternativos, mas eles são recomendados. Olha, tem um professor da Stanford, ele tinha publicado há um tempo atrás esse tipo de tratamento, que seria um tratamento para você matar os ovos por ressecamento, não ressecamento, mas por oclusão mesmo. Que seria o quê? Você espalhar pelo cabelo algum produto que secasse e mantivesse ali a lêndia de forma que ela não respirasse, né?
Isso.
Certo?
Isso mesmo.
Isso pode ser feito com uma série de coisas, isso. Por exemplo.
Tem shampoo petrolado, por exemplo, que você pode comprar, mas tem produtos que são de fácil acesso. Então, manteiga, margarina, óleo vegetal
óleo
e azeite.
Óleo de coco, viu, Carolina? Isso. Óleo de óleo coco, de ele é meio viscoso.
Viscoso, isso.
Então, isso que a minha mãe enfiava na minha cabeça.
Você
então
pode, por exemplo, mas você... um problema, quando você vai fazer isso, não tá errado fazer isso. Se você quiser usar, por exemplo, um produto mais chique, você pode usar o Cetaphil.
Isso.
O Cetaphil é...
Tem até um trabalho vendo a eficácia dele,
que foi justamente esse do professor de Stanford. Ele publicou com o Cetaphil. Loção para limpeza. Então, só que ele fazia o seguinte, você precisa pegar, e o grande problema é que você tem que passar em todos os fios. Então, demora esse treco. Você tem que passar ali, mecha por mecha, você vai espalhar em todo o cabelo. Imagina uma criança, como era essa menina, minha paciente, gente, ela tinha muito cabelo, muito
era
cabelo.
Era o primo ítido.
Era o quê?
Primo ítido da família Adams.
Gustavo, era muito cabelo, tadinha, e comprido também. Então a mãe passava, ela ficava muito tempo, uma hora, mais de uma hora, pra passar todo aquele Cetaphil no cabelo inteiro. E assim, você faz isso à noite, aí você depois seca todo o cabelo com um secador, aquilo vira como se fosse um capacete, e ela dorme à noite daquele jeito. De manhã, você lava. E aí, teria o ideal que todas as lêndias saíssem. Só que isso deve ser repetido a cada semana por 3 vezes, tá? Pensa, não é brincadeira.
Não é brincadeira. Trabalhoso. Mas tem mães que, por exemplo, não gostam de usar permetrina.
E aí você pode ou fazer um você teste. Pode ter, às vezes, uma resistência. E aí você faz o que tiver que fazer.
Bom, agora certo? Você falou do travesseiro, eu lembrei do nosso episódio dos ácaros, né? O piolho podia bater um papo ali com o ácaro, de repente um matar o outro, né?
Ah, que nada.
Não, mano, tá tão... o piolho morre não só não mata, como eles se entendem.
Né? Eles se entendem, né?
Tá e bom. Tem uma outra técnica que vocês podem ler por aí, que a gente não usa, que é a técnica de dessecamento. Você tem um aparelho específico, certo?
Isso.
Que você utiliza. Você deixa o ar quente por 30 minutos na tentativa de remover esse piolho, de matar ele pela temperatura
adequada. De ressecar o ovo, exatamente.
E aí você pode usar, mas a gente não tem esse equipamento disponível aqui,
a gente,
né,
não tem. Na verdade, também eu já li que você poderia pegar mecha por mecha e deixar mais ou menos 3 minutos de secador em cada mecha. E ao mesmo tempo você vai retirando as lêndias. Realmente aí você deixaria umas 10 mechas no cabelo em 30 minutos, mais ou menos, uma famosa escova, né? Você pode fazer uma chapinha também, né,
claro,
gente?
Chapinha é uma boa, né? Aliás,
no caso dessa menina, foi uma das coisas que ajudou.
É.
Fez chapinha, adoidado, né? Aí resolveu o problema depois de muito sufoco que a gente...
Solução
de tudo que a gente tratou.
E boa, né?
Olha, mas às vezes a criança é pequena, né, gente? Às vezes não é muito fácil de fazer chapinha.
Entendi.
Tá? E outra, né? Pode queimar,
se não for feito.
Problemático, né? Agora, bom, que mais, Carol?
Bom, só vou reforçar uma coisa. A remoção manual, mais uma vez, a Evani falou, é super importante. Então, independente do que você opte por fazer, permetrina, oclusão, dessecamento, uso de outros produtos naturais, como, por exemplo, eles falam em óleo de andiroba, óleo daquele tea tree,
uh-huh,
vinagre. Tudo que você usar, você vai ter que... No segundo momento, você vai ter que usar o pente fino. E eu tenho que aplicar o pente fino a cada 3 a 4 dias no máximo, se possível diariamente. E o ideal é que você mantenha até 2 semanas após o último piolho ter sido visto.
Justamente por quê? Porque pode ter sobrado um ovo e virar um piolho de novo.
E se for um ovo, exatamente, tá? Então é isso, essa pra tratar. Então isso pode ser falha de tratamento. Aí, só reforçando, então, o que a Ivani falou no começo? O que a gente imagina da permetrina é que a gente tenha resistência, tá? O que eles falam, primeiro, antes de pensar em resistência, é que o piolho pode persistir. Primeiro, por ser um diagnóstico incorreto, então a pessoa tá tratando uma caspa e não é um piolho. E continua reaplicando, e aquilo é uma caspa. Segundo, falta de adesão.
Vocês viram
o trabalho que dá? Vocês imaginam fazer isso numa criança? Primeiro, a criança não para quieta. Tem que ser... Se for 11 anos, até para. Mas e se for pegar uma criança de 5 anos?
Não, ou essa minha paciente que tinha, acho que 8, tadinha.
Não, é difícil,
não, olha,
né?
Ela foi muito persistente. E a mãe, assim, uma anja. Entendeu?
Ou pode também fazer um tratamento inadequado. O que a Evani falou, tem que aplicar tudo. Tem que saturar o cabelo do produto.
Isso.
Tem que usar, tem que manter tantas horas. Então, você tem que seguir direitinho o que o pediatra mandar fazer, certo?
Uhum.
Pode ter uma reinfestação.
É, porque você pode ter na escola, às vezes, uma criança que tenha piolho e não está sendo tratada. E o seu filho vai lá e gruda nela de novo, né?
Isso serve, como a gente falou no nosso episódio de casa da vovó, babá ou escola, da consciência dos pais de abrirem pra escola e pra turma de que tem uma criança com piolho. Porque a criança não vai ficar sintomática, certo? A criança pode se coçar, mas você vê a criança se coçando o tempo todo. Então, o pai tem que ser honesto de dizer, meu filho tem piolho, eu vou afastar até resolver. Olhem a cabeça dos seus filhos.
Exatamente.
Né?
Que tá a gente coçando? Falou? Pense no assunto.
E o que a gente falou? O ovo não dá pra identificar. Então, eu vou esperar 15 dias olhando a cabeça de todo mundo da sala, todos os dias, pra ver se apareceu uma lêndia. Que é a lêndia que vai ser identificada com mais facilidade.
Exatamente.
Certo?
Entendi.
Uma outra coisa que pode acontecer de você ter ainda ovos que persistem ali depois do tratamento. Por quê? Porque a pessoa não repetiu o tratamento.
Isso mesmo.
Aí volta a ter de novo o piolho. E por último é que a gente vai pensar na resistência
real, né,
ao remédio.
Isso.
Né? Bom, e aí, hein?
Bom, aí a gente fala, então tá bom, diagnosticamos, tratamos, e como que eu vou fazer medida de controle na minha casa? Então, eu tenho uma criança que foi diagnosticada com piolho. O que que eu faço na casa? Então, o que que a gente falou do piolho? Ele pula, Gustavo?
Não.
Não pula. Então, ele nada, Gustavo?
Não.
Ele voa, Gustavo?
Não.
Muito bem, uhum. Gustavo.
Muito bem. Estava
na prova.
Prestando atenção. Não,
ele
tem déficit de atenção.
Patas.
Exatamente. Seis garras,
então, o contato é direto. Então, eu vou evitar o contato direto desse meu filho com outro filho ou com as outras pessoas da casa.
Ou com
isso
você
é o ponto
mesma.
Número um. Ou comigo mesmo. E atenção, quando vocês forem tirar lêndias do cabelo, o ideal é que a mãe mantenha o cabelo preso, porque o piolho não pula. Mas o que eu falei? Quando você está passando o pente fino, às vezes eu vou eletrizar o fio e isso vai jogar o piolho longe.
Exatamente.
Então, é importante que quem está tirando o piolho dessa criança, se possível, até coloque uma touquinha na cabeça. Normalmente, eu oriento as mães. a colocar uma touquinha, porque se esse piolho
prenda
cair na
o
cabeça,
cabelo.
Prenda o cabelo. Cabelo solto em época de piolho não é o ideal na escola.
Aliás, tá? Cabelo solto não é bom nunca.
Nunca.
Criança vai pra escola, tem que ir de cabelo preso.
Exatamente.
Gente.
Isso
porque
mesmo.
Porque cabelo solto, gente, é um convite a pegar piolho. É. Eu falo
eu vou
isso pra
vocês
todo mundo.
O cabelo que eu tinha, porque eu peguei piolho, ó.
Ai, Gustavo. Puxa, que pena que vocês não estão vendo aqui.
Não dá
aqui.
Pra ver, mas olha a cabeleira que eu tinha.
Você tinha uma cabeleira mesmo, Gustavo. Era... Todo enroladinho, né, Gustavo?
Era convidativo pra piolho.
É, agora reze para o João não pegar, Gustavo. Porque pra enxergar a lêndia lá no cabelo dele é duro, hein?
É verdade.
É ele é muito clarinho, né?
Então vamos lá. Temos que evitar contato direto. Tem que tratar todo mundo em casa. O que eu falei? De olhar a cabeça. Vai ter que olhar a cabeça da galera periodicamente. Quem pegar o piolho entra no mesmo processo de evitar o contato íntimo.
Rola um trampo de macacada mesmo. Aquele negócio de...
Sim, exatamente.
Tipo
um olhando a cabeça do outro.
Macaquinhos.
É preciso limpar os itens de cabelo. A escova que a pessoa que tem piolho usou nos últimos dias, ela tem que ser higienizada, certo, Ivani?
Mas, Carol, quanto tempo dura um piolho fora da cabeça?
Pouco tempo, pouquíssimo
ele
tempo.
Dura
nem
um dia
menos
no
de 24
máximo,
horas,
porque ele precisa se alimentar. Então, assim...
Não precisa esterilizar, né, Ivani?
É, não precisa, tá?
Tem muitas mães
inclusive,
que falam.
Mas
também
às
onde
vezes
eu jogo as
item.
Lendas e tal? Vai pelo esgoto? Vai
como
pelo...
é que é?
Onde eu jogo as coisas que eu vou tirar?
Fica... Não, joga fora, porque elas morrem. Mesmo. Ô, Gustavo, assim, por exemplo, pode acontecer, por exemplo, de algum tipo de instrumento que você tenha, ou que tenha tido contato, e que você desconfia que possa ter lêndia ou piolho ali, e você não pode lavar, vamos supor, tá? E aí, você faz o quê? Joga fora o negócio? Não.
Queima.
Você simplesmente... Não, não precisa queimar, Gustavo. Você coloca num plástico, fecha ele e mantém 72 horas dentro do plástico. Porque o que tiver lá vai morrer.
Também o tempo de vida não é longo, mas
não,
é isso.
Não, porque
pensa...
ele precisa se alimentar, entendeu? Então, se ele não tiver alimento, ele morre.
Calor, sim.
Entendeu? Então, 3 dias dentro de um plástico já era.
Apesar
tá?
disso, eles falam... Como a gente não sabe em que momento esse piolho desprendeu da cabeça, eles falam pra higienizar, né? É, itens
lógico.
De contato íntimo, inclusive roupa de cama, tá?
Principalmente a fronha, né, Carolina?
Principalmente a fronha. Então, lavar... Levar numa temperatura mais alta, que eles falam em
isso,
30 e...
Dá uns, mais ou menos uns 40, 50 graus.
54 né? graus Celsius, é isso que eles falam. Pra lavar em 54 graus Celsius, centrifugar e secar por 20 minutos. Ou seja, gente, tô pensando num piolho, né, da NASA pra fazer tudo isso. Porque se ele, pobre coitado, morre em 24 horas, botar o cara na máquina...
Mas lá pode ter um resistente ali, né?
Mas essa é a ideia de...
Agora, você vai, por exemplo, carpetes
isso,
e...
Isso, é muito importante.
É, assento do carro, né? Olha que beleza no Uber, né, gente? Já pensou?
É. Você sabe que a gente encosta a cabeça onde todo mundo encosta, né?
É, então, você sabe que aqui quando eu vou... No...
24
sempre
horas,
eu penso
hein?
nisso no avião, gente. Quando eu vou, eu sim,
mas
vê aquele...
Mas tem aquela paninho.
Aquele paninho horroroso. Eu acho que ninguém troca nunca, gente.
Nunca. Aquilo tá desde a época da Varig.
É. Pois é, então,
da
o que
Vasp.
Deveria...
Da Vasp.
Deveria aspirar tudo isso, tá? Você aspira tudo isso.
Caraca, no Uber agora você me deixou...
Tá? É, que mais, Carolina?
Eu acho que de casa é basicamente isso. Aspirar tecidos que são mais felpudos pra você eliminar qualquer coisa que possa estar ali. É, tratar todo mundo de casa, ficar de olho nas pessoas.
Ai, Carolina, eu errei uma coisa.
O quê?
Vou dizer o seguinte. Os itens que não podem ser lavados, eles devem ser acomodados dentro de um saco plástico por 2 semanas.
É, porque é o ciclo, né, do ovo.
Exatamente. Não é por 3 dias, não. São 2 semanas, tá?
Porque o ovo não
que
se alimenta,
o ovo
só precisa do calor.
Exatamente. Tá? 2 semaninhas você vai colocar aquele seu item querido.
Vai virar polícia científica na sua
e
casa.
Você...
guardando tudo.
Muito bom.
Ai, que
bom, e na escola?
Agora,
o que a gente
escola.
Faz na escola? Então, assim, os americanos são bem criteriosos em afastar as crianças. Eles
são.
Não afastam. Eles não acham que tem que tirar a criança da escola porque a criança vai ser excluída, vai perder aula. E, de fato, é o contato direto, né? Então, eu acho assim. O que a gente pensa depois de tudo que a gente leu, né, Ivani? É uma criança grande que tem consciência e que já começou o tratamento, de fato você pode voltar a circular essa criança na escola.
Principalmente
com todas as
se você fez o primeiro, já colocou
exatamente.
A permetrina, você olhou, tratou,
exatamente.
Ok, né, gente? Vai pra escola, né?
Isso mesmo.
Depois que tratou, vai pra escola.
Agora, se é uma criança pequena que se enrosca nos amigos o tempo todo, que tem a soneca da tarde, que troca às vezes travesseiro, né, gente? Vamos lá, bom senso. Então, claro, naquela fase final que você tá só se certificando de que não tem mais piolho, tudo bem da criança voltar pra escola, mas nessa fase inicial que você tá ainda, aplicou, tá passando pente, viu que ainda tem lêndia, que tem muita coisa na cabeça, bom senso e segura um pouquinho a criança em casa pra ter certeza de que não escapou um piolho vivo
mas
aí, né?
Eu não acho que pessoas fazem isso.
Não, não fazem.
O pessoal manda pra escola e seja o que Deus quiser. Agora, as escolas têm que ficar de olho também, né? Isso. As escolas é que muitas vezes fazem o diagnóstico.
Exatamente.
Não é? É. E mandam escrito, muitas vezes. Temos isso, um caso de piolho, olhem as cabeças dos seus filhos. Correto, é isso mesmo que tem que fazer.
Isso.
Né? Agora, infelizmente, gente, a moça que tem piolho não vai na festa. Porque o pessoal ainda acha que o piolho vai descer pela testa, entendeu?
Que vai pular.
É, não vai, né? Na verdade, você não precisa olhar pra pessoa que tem o piolho como se fosse um sei lá o quê,
e o carimbó dança junto? Porque se o carimbó dançar junto, é um problema, né? Daí...
Eu preciso perguntar pro meu...
Pro Paulo.
É, exatamente.
O Paulo que sugeriu
meu assessor para assuntos aleatórios paraenses, né?
Isso aí.
Mas, olha, acho que aqui... Um sumário dessa história, que são os pontos-chave aqui. Nenhuma criança saudável, acho que deve ser excluída da escola, deixar que ela falte a aula, porque ela tem piolho, uma vez que você já tratou. Tratou, pode ir,
uhum,
certo? O que mais, Carolina? A menos que você tenha resistência à permetrina, essa realmente é a primeira escolha para o tratamento, tá certo?
Educar os pais é de extrema importância para que saibam como atuar, certo, Ivani? Pensando em população. Então é importante que os pais saibam como identificar e como tratar o piolho.
Outra coisa é sempre tratar e repetir, porque a gente não tem remédios ovicidas, tá certo? A retirada manual é fundamental. Daí vem a nossa expressão, vou passar um pente fino nessa repartição aqui, entendeu? É isso, passar um pente fino.
Fachar os piolhentos.
Tá certo? Se você tem, por exemplo, uma resistência, né, ao tratamento, aí com certeza o seu médico vai ter que te ajudar. Né?
Ou cabeleireiro.
E você pode, ou cabeleireiro, mais ainda, né? Ou você pode usar aqueles tratamentos que a gente falou, que são os tratamentos para alternativos,
e né? Uhum.
Que mais, hein? E acho que o pessoal de escola tem que estar sempre envolvido, de olho vivo aí, para você detectar algum caso e não deixar se alastrar.
Se você coçou a cabeça nesse episódio, com certeza a gente conseguiu entrar, né? Direitinho aí.
Nós demos o nosso recado,
é,
né?
É isso aí. Então, se você tá pelo Spotify, não esqueça de seguir, né? Lá no iTunes, deixar suas estrelinhas, o seu feedback, compartilhar com outros papais e mamães. Divida aí nos grupos da creche, né? Da escolinha. É muito importante esse tema que eu achei que tinha acabado, né?
Imagina,
olha só,
Gustavo.
Tá tão presente na cabeça das pessoas, né?
Muito.
Muito bem. A gente tá fazendo um ano, então agora aproveitando que tá terminando esse episódio, vai lá e deixa no Instagram ou no contato@pediatracast.com.br suas dúvidas, sugestões, comentários. A gente vai fazer um episódio bem bacana de um ano de PediatraCast agora em abril, tá bom? Obrigado por ficar com a gente até o final. Acompanhe as nossas redes sociais, tudo@pediatracast. Visite o nosso site pediatracast.com.br. Mande suas dúvidas, sugestões. E se o seu filho pegou piolho, manda foto pra gente dar uma olhada como é que ficou a cabeleira dele. Até a próxima.
Tchau, tchau.
Tchau. Tchau.